Direto ao Direito.
De volta com o CBN Campina na coluna Direto ao Direito, e um assunto tomou conta das redes sociais na semana passada e o Tribunal da Internet ficou dividido. É que as cantoras Juliette, que é daqui de Campina Grande, e também a Duda Beat, que é pernambucana, lançaram juntas uma faixa promocional chamada de Magia Amarela. Fato é que após esse lançamento da canção, os internautas começaram a notar semelhanças na capa da faixa e também na música com uma outra obra que é do cantor Emicida. Depois disso, uma verdadeira confusão foi gerada, como todos os assuntos na internet, né? Parte dessas pessoas acusou as cantoras de plágio e a gente vai descobrir agora tudo que envolve essa questão com o professor da área da propriedade intelectual, João Ademar. Bom dia, professor. Seja bem-vindo à CBN Campina.
Bom dia, Anne. Bom dia a todos. De fato, Anne, foi uma semana bem tumultuada, né, na internet. E eu acho que, para a gente que lida com essa área, até uma semana assustadora, porque é incrível e acho muito legal, convidativo mesmo, a gente discutir essa pauta, porque é incrível a quantidade de opiniões efetivamente infundadas e passionais que envolve o tema, que envolve a propriedade intelectual. A propriedade intelectual por si só já é um tema apaixonante. Eu conversava contigo, né, para a preparação da minha vinda, e eu comentando, né, não, se for para, eu arrumo um horário, porque eu sou realmente apaixonado pela área, e eu acho que é justamente essa paixão por estar envolto com as questões culturais, né, quem lida com propriedade intelectual vai estar lidando justamente com cultura, com arte, com música, com poesia, com literatura, e esse espaço, ele é cada vez mais, né, pelas redes sociais, cercado de fãs muito aguerridos, né? Então, a gente...
Que acabam gerando opiniões equivocadas.
Exatamente. Né? Então, assim, não passa a ser só uma relação de opinião jurídica, de confronto de teses jurídicas, mas de paixões mesmo. E acho que é muito próprio do tema, da propriedade intelectual em si, que lida com arte, com cultura, mas é muito próprio também desse momento, né, em que tudo é muito livre do ponto de vista da expressão, às vezes não comedida, e dos riscos, né, que isso pode gerar, até pela consumação de um outro crime, né, que é o crime de calúnia.
É isso. Primeiro, eu queria que o senhor explicasse para a gente, começasse explicando o que caracteriza, de fato, o crime de plágio.
Vamos lá. A gente tem um tipo penal muito claro, que é o 184. Para você ter uma ideia, a especificação do termo plágio, assim como era o termo contrafação, um com base na violação dos direitos morais, né, da paternidade da obra, e outro com relação às questões monetárias da obra, para você ter uma ideia, ela inclusive foi suprimida, essa bipartição foi suprimida. A gente tinha até a definição específica de um e de outro, mas tudo agora tá agora não, já há um certo tempo. Nessa última década a gente teve uma mudança para efetivamente ter um único tipo penal, que é a violação de direitos autorais, que vem a englobar todas as situações, sejam as situações que envolvem a questão do nome da pessoa em vinculação à obra, seja as questões monetárias do uso com não pagamento da obra. Mas o que se resta do ponto de vista conceitual de plágio é a subtração do nome do sujeito que cria. Ou seja, não é nem só a apropriação de uma obra do outro, mas é a subtração em relação à obra. Então, se determinado sujeito é autor desta obra, ainda que essa obra esteja em domínio público, por exemplo, esse nome tem que estar constado, creditado como referência dela. Então, assim, ao ignorar esse nome, eu entro nessa primeira seara da violação do direito autoral dentro do ponto de vista criminal. Tem também, e aí eu acho que isso foi talvez o que mais ensejou a revolta do nem tanto do Emicida, né, das pessoas, do que do público, e do irmão do Emicida, que veio a público. Sim. E tal. Acho que foi muito mais a questão ocorrência mesmo do acordo, né? Então, assim, houve uma situação que foi para aquilo que a gente tem conceitualmente, muito mais própria da contrafação do que do plágio em si.
Sim.
Isso
e já... o que configura, no caso?
O que seria a configuração? Sim. É utilizar a obra, se é que de fato a obra é uma reprodução da outra, que isso é uma outra discussão também muito interessante, que provavelmente a gente até chegue nela. Em se caracterizando a aproximação da aula, o fato de não haver o crédito, a não retribuição financeira. Aí é outra história, sabe? Então, assim, você sai de uma seara que é muito mais moral, a gente chama, inclusive, inclusive no direito, a gente tem essa diferenciação entre direito moral e patrimonial, e a gente entra da questão do patrimônio. Claro, quem faz arte e não faz arte, não vive apenas da arte, pela arte. A gente que abraça essa causa e vê isso junto com as pessoas que a gente está junto, sabe muito bem que, claro, os artistas eles vivem pela arte, mas eles precisam sobreviver dela. Então, a arte é também isso, na verdade, é o próprio motivo para a criação do direito autoral. Uhum. Quando alguém cria o direito autoral, do ponto de vista imagético, ele pensa assim, eu tenho que dar ao sujeito que é autor a possibilidade dele ter uma grana em relação a isso que ele faz.
Ser remunerado
e ele poder dedicar a sua vida a essa arte. Então, assim, no final das contas, o direito autoral ele tem como nascedor, claro, toda uma base industrial vinculada, né? Então, assim, existe a indústria cultural por trás, mas também existe uma forma também de eu não precisar que o sujeito, em tese, possa não ter a sua dedicação específica àquilo que ele cria. Então, obviamente, isso é fundamental e não há nada do que se cogitar ao contrário. Mas eu não acho que foi necessariamente esse caso. Só que o termo plágio, né, ele é muito palatável do ponto de vista da discussão. Então, assim, é muito dado a paixão, né, e ao tribunal da internet usar esse termo de uma forma muito forte, porque isso, claro, vai repercutir, enfim. Só que plágio é crime, né? Ainda que não nomeado mais como tal, a partir do momento que eu indico que alguém o cometeu sem ter cometido, eu estou cometendo outro crime, que é o de calúnia. Então, assim, o que está sendo feito, efetivamente, sobretudo em cima de Juliette e Duda Beat, é a imputação de um crime.
Inclusive, ela, no pronunciamento dela, ela fala sobre isso, né? Ela como advogada.
Exatamente, ela sabe, ela tem essa percepção. Então, na hora que se imputa isso, efetivamente, quem imputa também está cometendo. E aí vem o grande lance, que mas ela deveria saber. Quando a gente começa a imaginar o ato do plágio em si, aquilo que popularmente se usa, independentemente de uma perspectiva legal, a gente tem que ter em mente que só existe plágio doloso. Ninguém copia uma arte de ninguém sem querer. Então, assim, já parte desse pressuposto. É claro que na academia começa a se ter plágios, conceitos de plágio conceitual.
E essa, inclusive, era a nossa próxima pergunta, que era se existia esse plágio acidental.
Cara, não existe o tipo culposo do plágio. Nós bebemos de referências. Então, assim, existe realmente um limite. Eu não quero, obviamente, entrar dentro da série de julgar o quão desconfortável foi, por exemplo, para o Emicida em se ver nessa situação. Eu dei uma vasculhada na internet, né, em reportagens, enfim, podcasts, situações, antes de vir aqui falar contigo, até para conhecer melhor o processo em si, a situação em si. Sim. Não o processo jurídico, mas o processo no sentido social que se desencadeou. E, engraçado, uma das situações que foi alegada foi o uso do termo amar elo.
Sim.
Ou seja, numa junção. Primeira coisa que me veio à cabeça foi Djavan, né? O verde faz o azul com o amarelo, o elo. Ou seja, essa jogada de palavras do amar e o elo, se atribuída a Emicida, se você for atrás, Djavan já cantava.
Vários outros artistas,
ou seja, não é nada tão novo assim. Passou-se a questionar também a questão da tipografia, né?
Da capa.
Poxa, tipografia de capa, quem faz é o designer da capa. Então, assim... E aí isso já sai de uma esfera efetivamente autoral e já entra dentro de uma esfera da propriedade industrial, que é um outro braço da propriedade intelectual. Existe na propriedade industrial uma coisa que a gente chama trade dress. existe uma tentativa de tradução no Brasil que, seja, que a gente chama de conjunto imagem, que é a tentativa de proteção, ainda isso não está dentro de uma esfera positiva no direito, não está positivado, mas é uma tentativa de você resguardar o conjunto, como o próprio nome diz, o conjunto imagem, o entorno, a vestimenta. Por isso que a brincadeira é o trade dress. A gente tem o trademark como marca e o dress enquanto vestida, o vestido que veste a marca, digamos assim. Uma tradição meio que grosseira. Então, e a gente usa muito do trade dress. Eu já fiz situações, já participei de situações em que eu precisei levantar teses de trade dress, por exemplo, em embalagens. Então eu pego uma embalagem de um produto que é muito parecida com outra embalagem, do ponto de vista tipográfico, do ponto de vista da paleta de cores. E eu posso, por exemplo, fazer o consumidor, ele comprar um pensando que é outro. Isso pode ser dentro de um ambiente, de uma loja, por exemplo. Eu posso ter a mesma ambiência de uma e de outra, e eu entrar na loja pensando que eu estou consumindo o produto tal, na verdade eu estou no outro. Isso dentro do design, isso já vem sendo discutido. Mas isso só passa a ser efetivamente ou gerar uma confusão de conjunto de imagem, se existe para o resultado disso uma concorrência desleal. Ou seja, se o consumidor deixa de comprar o produto A para comprar o produto B, pensando que ele está comprando o primeiro. O que não me parece ser o caso. Ninguém vai deixar efetivamente de consumir um em face do outro, porque são obras artísticas de características diferentes. Inclusive, a segunda nem é obra artística do ponto de vista do consumo próprio, porque ele foi visto como, ou foi inserido como uma campanha publicitária.
Era essa a minha outra pergunta. No caso, não foi só um lançamento de uma música entre duas cantoras, foi uma obra publicitária. E a gente tem na publicidade o uso de paródias. Constantemente a gente vê que marcas se apropriam, claro, acreditando, de obras de outros artistas nessa tentativa de massificar a venda de um produto, de um serviço. E aí, como é que a gente faz essa... Como cara, a gente distingue?
Cara, eu me reportei as minhas aulas e a tua pergunta maravilhosa, no sentido que parece que eu vou começar a debater numa aula exatamente isso. Porque não é só a paródia. É a paródia e a paráfrase. A gente tem lá nos direitos autorais as chamadas limitações.
Sim.
Então a gente tem um rol de elementos que não são protegidos, o que já entra efetivamente a ideia, por exemplo, ideias não são protegidas, a gente só protege a materialização da ideia. Não precisa ser muito longe. Se a gente pega lá Vinícius de Moraes, eu sem você, sou só desamor, um barco sem mar, um campo sem flor, avião sem asa, fogueira sem brasa, né? Ou seja, que eu, quer dizer, eu posso dizer, eu vou dizer que Claudinho Buchecha plagiou Vinícius de Moraes? É óbvio que não. Mas a essência da comparação de eu não ser o que o outro é, eu não sei ser eu mesmo sem o outro próximo de mim, né? Ou seja, é um campo sem mar, um campo sem flor, é um avião sem asa. Ou seja, eu sou ninguém. No final das contas, tanto Vinícius como Claudio Buchecha estão dizendo que eu sou nada sem a outra pessoa, sem a outra metade, né? Isso é plágio? É óbvio que não é. Porque o que se protege é a materialização da ideia, e não a ideia de fazer uma comparação entre dois elementos. Não precisa ir muito longe. Eu sempre uso muito esse exemplo, porque de fato ele mostra essa possibilidade. Mas não é só aquilo que não é protegido. Você citou uma situação que se chama as limitações, que é aquela situação em que o uso, mesmo não autorizado, ele é permitido quando para fins específicos na lei. Entre eles está justamente a paráfrase e a paródia. Não se caracteriza efetivamente uma paródia porque não tem a situação do humor. Talvez, aí eu não sei se seria uma última hipótese de tese em uma eventual defesa da Balduco, mas pode sim suscitar a paráfrase. Então, de repente, eu estou aqui conversando comigo e contigo, e de repente, ah, conversa tá legal, e você diz, olha para mim e diz, eu não sei se eu vou encerrar a entrevista agora, encerrar ou não encerrar, eis a questão. Você está fazendo uma paráfrase.
Sim.
Então quer dizer que você está plagiando Shakespeare porque você está fazendo uma paráfrase. Então, entende? Então, o grande lance é, quando você vai para a web, as pessoas só passam a ver que existe uma imitação. São situações distintas. A música, eu fui ver, são bem distintas. Assim, não tem absolutamente nada a ver. Não chega nem a gerar um exemplo como esse que eu fiz agora do Claudinho Buchecha e do Vinícius Moraes. Chega a ser distante nesse nível. o que já, de certa forma, afastaria tanto a Duda Beat como a Juliette. Afinal de contas, elas são intérpretes. Então, isso por si só já gera um afastamento. Fora isso, em não sendo isso, entra dentro da seara visual. E na seara visual, aí a gente pode gerar uma série de situações contraditórias em face daquilo que eu falei, da inexistência ainda perfeita do conceito de trade dress, e na existência, essa existência não se casa efetivamente com uma situação dessa, porque não gera conflito no consumidor. Agora, você diz, mas não está. Quer dizer, o Balduco não fez nada de errado. Ao que me parece, o grande primeiro erro dela, eu não vou dizer o primeiro do ponto de vista cronológico, porque eu acho que cronologicamente a falha foi ela não ter deixado muito claro que era uma obra baseada na outra ou que existia uma referência imediata. Ainda que não necessariamente ela fosse vital para a não consecução desse eventual plágio. Mas acho que a segunda, e isso aí sai da esfera da propriedade intelectual, é que a música foi lançada sem a especificação de que era uma propaganda. Então, assim, de qualquer forma...
Que, inclusive, pode até ter sido uma estratégia da própria marca, né? Vamos tentar vender uma música que não vai dar uma propaganda.
Isso viola o direito do consumidor. Eu, enquanto consumidor, tenho que ter o direito de saber que aquilo é uma propaganda ou não. Então, assim, se elas tivessem lançado uma música... Então, quantas vezes a gente vê músicas de super sucesso que depois viram trilhas de uma propaganda? Então, o camarada vai lá e diz, eu quero usar a tua música... E ela faz um acordo com o cara e licencia a música e o cara vai lá e grava. Que, ao que me parece, foi inclusive a intenção inicial com relação ao Emicida. Se não, efetivamente, a música, o conceito. Se existisse essa música anterior da Juliette, da Duda Beat, e eles, aí tudo bem. Não foi uma propaganda efetivamente pensada para a música, mas a música que inspirou, enfim, descaracterizaria essa situação, quase não sabe. Mas não foi, né, cara? Ela foi colocada como se fosse um novo lançamento. Aí sim, aí foi uma bola fora, assim, absurda.
Ainda nesse assunto de músicas, a gente tem aqui o Brasil, ele é muito criativo, né? O brasileiro. A gente tem várias versões de músicas de artistas internacionais, vários exemplos de grandes sucessos aqui no Brasil. Que é uma música original, que aí se faz uma versão em português. Uhum. A gente tem aí nos anos 90 várias versões de forró. É. Enfim, até que ponto o artista, eu digo o brasileiro que faz a nova composição em cima da outra, tem esse direito de fazer? Eu posso pegar uma música de um artista que já existe, colocar a minha paródia, a minha nova canção, creditando ele, tudo bem? Ou ele precisa de uma autorização prévia?
Depende da situação concreta. Se for para execução pública... O cara vai fazer um show, ele pode fazer, porque de qualquer forma o artista já tem a remuneração em face da execução pública, que no Brasil efetivamente vem a partir do ECAD. Mas no caso de fixação da música, ou seja, de gravação, aí há de se ter efetivamente autorização de quem direito. Isso me lembra muito, eu sei que é engraçado, assim, mas pelo menos sai um pouco do contexto, quando o Falcão fez uma paródia do Pink Floyd.
Sim.
E aí Falcão, com aquele jeito super descontraído dele, ele quis gravar a música e obviamente não teve autorização. Aí Falcão disse, aquela voz dele, Roger Waters não me liberou para fazer a gravar a música dele, pois também quando Pink Floyd quiser gravar a música minha, eu também não vou deixar.
Professor, eu vou só interromper o senhor bem rapidinho, porque a gente tem um repórter CBN nas notícias nacionais. Na volta a gente continua a conversa, tá bom? Agora 10h31, repórter CBN. E o professor João Ademar estava explicando pra gente essa questão do artista que refaz uma música. Tem a música lá original, a gente tem vários exemplos. Recentemente, inclusive, a gente teve exemplos de Baby Hash, que é uma cantora, acredito que da Inglaterra. Também tem de Nelly Furtado. Enfim, vários sucessos no Brasil que foram feitos em cima de outros sucessos de pessoas de outros países. Aí eu estava querendo entender justamente como é que isso acontece. O artista original, ele recebe por essa canção? Ele pode proibir?
Ele pode proibir. Sim, para as duas, né? É como eu estava falando, assim. O caso pitoresco do Falcão. Mas tirando o caso pitoresco, na hora que a pessoa quer gravar, aí ele tem que fazer ele faz a fixação da obra, a obra passa a ser editada, né? Então, a partir desse momento, ele precisa de autorização para edição. Então, assim, o autor original... Ele não pode impedir a execução. Porque a execução é, é como se fosse um espaço da chamada função social da propriedade. Toda propriedade tem que ter um fim social. A gente sempre fala isso quando fala em propriedade física, né? O terreno foi desapropriado, o latifúndio que foi... Mas a propriedade intelectual é uma propriedade, como qualquer outra. Então, ela também tem que atingir o seu fim social. Então, qual é o fim social primário da propriedade? Da cultura. Da Sim. propriedade intelectual, gerar cultura. Então, eu não posso ter uma obra, por exemplo, impedir a execução dessa obra. Mas, na hora que existe a fixação, a nova fixação, a versão e a gravação posterior, com nova versão, ou tradução, etc., eu já saio da seara meramente moral e eu entro na seara patrimonial. Ou seja, alguém vai ganhar dinheiro com aquilo que eu fiz originalmente. E aí ele sim, precisa de autorização e vai receber por isso. É engraçado que assim, quando você tem, por exemplo, traduções específicas, você pega lá um Zé Ramalho que fez uma tradução ipsilitris lá do Bob Dylan.
Verdade.
Né? Então aí eu tenho uma tradução. Então o tradutor, ele tem os créditos de tradutor, mas ele meramente traduziu a obra originária. Mas eu tenho versões que não são tradução, são músicas,
novas versões.
São letras completamente diferentes. E é engraçado que, a rigor, se você pegar do ponto de vista prático, ele vira coautor. Então, assim, permanece a melodia de alguém e entra a letra de alguém. Música, basicamente, é letra, tirando a letra, né? A questão, obviamente, literal musical, mas música, especificadamente, é ritmo, harmonia e melodia. O que o direito protege é a melodia. Eu não protejo a harmonia nem protejo o ritmo. Até porque seria um absurdo eu proteger ritmo, por exemplo.
Verdade.
Eu protejo a melodia. Então, assim... Nas letras musicais eu tenho a letra e tenho a melodia. Então, na hora que eu faço a versão, eu crio uma letra nova, mas eu permaneço com a melodia. E, ó, obviamente, então, passa a ter, aspas, uma coautoria nova, e na divisão dos direitos vinculados, passa a se ter entre o sujeito que fez o original e o novo.
Entendi, muito obrigada, professor. Eu queria ter mais tempo para a gente conversar mais sobre esse assunto, um assunto maravilhoso, que inclusive eu tenho muito interesse, gosto muito de falar sobre isso, sou entusiasta da música, não toco, não canto, mas amo escutar.
A música é a arte número um, né? É a arte das musas e ninguém consegue se livrar dela para nada na vida.
Muito obrigada pela participação, nós conversamos então com o professor João Ademar, que explicou brilhantemente esse assunto, já estendo o convite para que o senhor volte para falar sobre vários outros assuntos também.
Eu que agradeço demais e muito obrigado mesmo. Um abraço a todos que estão vindo e viva a propriedade intelectual.